Como eu falava dos compromissos, senador Paim, este é o primeiro em relação à Varig, todos nós estamos comprometidos na solução e aguardando uma posição da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Relatora, nós temos a convicção de que ela tem boa vontade porque se comprometeu em dar prioridade a este processo, até pela idade de muitos ex-comandantes da Varig que estão aguardando uma solução para as defasagens tarifárias, que é julgamento do Supremo Tribunal Federal. Um outro compromisso que queremos ver respeitado diz respeito à necessidade de aumento da competitividade do nosso setor produtivo. Compromisso este assumido pelo governo federal e que nós abraçamos porque ele também representa a preservação dos empregos, senador Paim. Por isso, todos nós sabemos que, entre outras medidas, é necessário estimular o avanço tecnológico e as pesquisas para encontrar novas fórmulas e ferramentas de impulso à indústria. Se olharmos a agenda da presidente Dilma Rousseff, poderíamos até nos convencer de que tal crescimento está sendo perseguido pelo governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está na Alemanha, mais especificamente em Hannover, onde ficará até amanhã. Participa da inauguração da Feira Internacional de Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, acompanhada por ministros, uma delegação de empresários e pelo menos dois governadores, um dos quais do nosso estado, o Rio Grande do Sul. Mas de que adianta atender tão importante agenda, participar de feiras internacionais e investir na montagem de estandes, contando quem somos e o que podemos fazer se no âmbito doméstico o governo federal dá um passo atrás e continua a política de cortes no orçamento, atingindo setores fundamentais como o do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A pasta, como apontou a Folha de São Paulo em editorial neste final de semana, foi uma das mais sacrificadas nos recentes cortes. O corte de verba chega a 22% do orçamento do Ministério, o que representa 1,5 bilhão de reais a menos para novos incentivos em projetos de alta tecnologia. Como bem apontou o jornal, o corte atinge o programa Ciência Sem Fronteiras, que tem levado ao exterior um número expressivo de estudantes brasileiros em busca de novos conhecimentos e tem garantido, por outro lado, a vinda de estrangeiros para colaborar aqui nas pesquisas. Senhoras e senhores senadores, todos nós sabemos do potencial de nossos cientistas que trabalham, muitas vezes sem recursos e incentivos suficientes, com padrões muito abaixo da média mundial. A inovação tecnológica e a educação são aspectos prioritários para países que pretendem assumir o topo das economias do mundo e permanecer nessa posição. Aliás, este tema tem aqui atraído muito a atenção, especialmente de um batalhador pela educação, o nosso colega senador Cristóvão Buarque. Temos falado muito aqui na questão do apagão da mão de obra, provocado especialmente por essa necessidade de formação de nível superior de cientistas e pesquisadores. É por isso, certamente, que o Brasil, por não dispor em quantidade suficiente, desses especialistas está escancarando as suas portas para os profissionais que vêm, que são estrangeiros e que vêm aqui, quando os brasileiros poderiam ocupar estas posições. E isso nós temos que olhar com mais atenção e um compromisso para resolver este gargalo. Tenho certeza, senador Cacildo Maldani, esse é um objetivo da maioria da comunidade científica brasileira. Com a concorrência internacional tão acirrada, com a entrada selvagem de produtos importados, somente com investimentos sérios e constantes poderemos garantir a competitividade no cenário mundial. Compromissos precisam sair da esfera das promessas e virar realidade. Ou o Brasil nunca deixará de ser o país do futuro, da promessa. Precisamos virar o Brasil do hoje, com tecnologia de ponta, independente, mais acessível e, ao mesmo tempo, garantindo crescimento e competitividade. E o senhor senador Cacildo Maldaner, que já governou Santa Catarina, um estado que prima pela diversidade industrial, pelo uso da tecnologia, pelo desenvolvimento avançado em vários setores, sabe muito bem do que eu estou falando, especialmente com a referência em relação a essa questão relacionada à Feira de Hanover, que tanto vínculo tem com as instituições de ensino acadêmico de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um empenho muito grande em unidades, especialmente da engenharia mecânica e metalúrgica, fazendo a diferença comparativamente às outras unidades. Aliás, é preciso que a instituição pública esteja diretamente envolvida em relação a esses compromissos. E também quero lhe dizer que a tecnologia tem sido a diferença em matéria de desenvolvimento agropecuário brasileiro. E eu, no próximo dia 9, requeri a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo nosso colega Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, a realização de uma audiência pública em Não Me Toque, onde se realiza a Expo Direto Cotrijal, para debater a questão relacionada ao seguro agrícola. Nós não podemos abrir mão de um debate que é oportuno pela situação que estamos vivendo hoje, não apenas em relação ao Código Florestal, mas especialmente em relação aos acidentes climáticos. Não só a enchente lá no Acre, a seca no meu estado, em parte do Mato Grosso do Sul, do Paraná e da sua Santa Catarina. A agricultura de alta precisão faz a diferença e o Brasil já conseguiu chegar em algumas áreas, como do nosso senador Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, a uma produtividade superior, inclusive ao nosso principal concorrente, que são os Estados Unidos. Então, isso se dá graças a investimentos maciços em tecnologia. E, no caso de Não Me Toque, é a capital brasileira da agricultura de alta precisão. Eu, como gaúcho, tenho orgulho de dar essa informação aos brasileiros nesse pronunciamento, porque ali se faz o uso de modernos equipamentos, a tecnologia avançada com softwares avançadíssimos, com preservação ambiental, com a plantio na palha, com curvas de nível, com biossegurança, biotecnologia. Tudo é aplicado ali em favor de uma produção e de uma produtividade com sustentabilidade. Esse agricultor sabe o que é preservar nascentes, sabe o que é fazer essa agricultura que usa uma máquina tão precisa que distribui não só o adubo fertilizante adequadamente à necessidade do solo, poupando energia e custo financeiro e preservando, como também fazer a aplicação da semente adequada à necessidade daquele terreno. Por isso, os níveis de produtividade nesta região são os mais altos do Rio Grande do Sul. E não fosse esta estiagem, esta seca prolongada, que vai representar um prejuízo enorme de estimados 5 bilhões de reais só em três lavouras, soja, milho e arroz, teríamos um aumento muito maior da renda em toda a economia do Rio Grande, que depende básica e fundamentalmente do investimento no setor agropecuário. É um estado que tem uma histórica tradição, um vínculo com esta produção agropecuária, porque tem também, apesar das dificuldades, investido na tecnologia. Então, a esses produtores que continuam apostando e acreditando que a pesquisa e a tecnologia é a grande ferramenta para avançar sempre mais e tentar, através disso, também fazer a preservação de uma produção com sustentabilidade. E, finalmente, meu último compromisso deste elenco de três assuntos que eu queria abordar na tarde de hoje, senador Cacildo Maldaner, meus colegas senadores, diz respeito a uma questão, digamos, de cunho cultural, mas que tem muito a ver com a questão da produção agrícola. Eu cito o compromisso de homens e mulheres apaixonados pela nossa história e pela nossa tradição, que transformaram a quatro mãos um sonho em realidade. No dia 22 de fevereiro de 2008, foi inaugurado o Museu do Pão na cidade de Ilópolis, no município, é um município pequeno, do Alto Vale do Taquari, lá no meu estado, Rio Grande do Sul. Um belo projeto arquitetônico que conta a história do pão, alimento que assume forma, gosto e sentido diferentes em cada cultura e religião pelo mundo. O museu é o único do gênero das Américas e mais uma atração turística para o estado gaúcho. Aos responsáveis por essa ideia que está atraindo a atenção do mundo, inclusive por arquitetos da Catalunha, na Espanha, por arquitetos que fazem a revolução na moderna arquitetura, portugueses, europeus, americanos, canadenses. Então, aos responsáveis por essa ideia do Museu do Pão, representados por Manuel Tolguinha, os meus cumprimentos pela data tão especial e que continue a caminhada para contar a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. A história dos moinhos coloniais, senador Blairo Maggi, que tem um retrato muito vinculado com a nossa infância, com a nossa imigração italiana e que foi até cenário de filmes, como o Quatrilho, que mostra um pouco aquele cenário bucólico da Serra Gaúcha com os moinhos coloniais. E que o caro senador Cacildo Maldaner, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas se fez a sua carreira política em Santa Catarina, também em Santa Catarina, os moinhos coloniais são uma grata lembrança. Dali nasceram toda essa indústria moderna da panificação, da moagem, e por isso eu tenho muito orgulho de hoje estar fazendo esse registro do Museu do Pão na cidade de Ilópolis, no Vale do Taquari. É um orgulho muito grande para esta gaúcha verificar que o trabalho daqueles imigrantes foi reconhecido no museu, que chama atenção pelo revolucionário que é em matéria de arquitetura e também com o objetivo de preservar a memória, a cultura e a história de um setor tão importante. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner.